Oi, pessoal, estamos de volta, hein? E a eleição para novo reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco Univasf pega fogo. Eu converso agora com Manuel Messias Alves de Souza, ele é conselheiro e coordenador de Ciências da Natureza desse curso, Senhor do Bonfim. Mas nesse momento ele fala aqui como conselheiro. Ele fala sobre a eleição para pró-reitor da Univasf e eles dizem lá que isso é o golpe pela manutenção do poder. E por isso, ele, diante dessas situações conflitantes e orientações do MEC sobre o processo de escolha de reitorias, e ele fala, através do Conselho Universitário, que criou uma comissão para propor regras claras e transparentes para o processo. E nesse sentido, essa comissão apresentou a sugestão que vai ser apreciada na reunião do CONUNE na próxima sexta-feira. O professor Manuel Messias fala com a gente agora como conselheiro, como já disse. Bom dia, professor!
Primeiro, Carlos, eu quero deixar bem claro que não foi criada uma comissão do CONUNE e eu faço parte, agora não vou falar nesse momento como membro da comissão, vou falar como conselheiro e como uma pessoa que está envolvida nesse processo. Acho que toda a população sabe, inclusive, desse vai e vem de algumas indicações do Ministério da Educação, inclusive nos processos de eleição de reitor. Ora sai um documento de um lado, ora de outro. Só que a Universidade Federal do Vale do São Francisco, ela historicamente, ela sempre desenvolveu um processo de eleição de reitor que é respeitado no Brasil inteiro. E ela converge com o que o Ministério defende hoje. Ou seja, a legislação, ela diz que a eleição tem que ser seguindo os modos da LDV, dentro do Conselho Universitário, com a proporção 70% de peso de professor e 15% de técnico e 15% de alunos. Nós sempre fugimos disso. Nós defendemos desde a gestão Weber uma eleição paritária, ou seja, que cada segmento representa um terço do voto total, um terço de aluno, um terço de técnico e um terço de professor. E que, posteriormente, como historicamente foi feito, o Conselho Universitário simplesmente ratifique o resultado dessa consulta informal, que são duas coisas diferentes. A grande questão é, infelizmente, a gente tem percebido que o Ministério da Educação, por várias situações, no caso, discuto nesse contexto agora, tem nomeado, às vezes, o que ficou em primeiro, o que ficou em segundo, o que ficou em terceiro. Eu, particularmente, sou totalmente contrário a isso, só que a gente sabe que legalmente é possível. A nomeação, na verdade, é um ato discricionário do presidente, né? Você manda uma lista tríplice e ele faz essa escolha. A nossa preocupação é, existem já vários movimentos, e aí eu torço, rogo para que os conselheiros tenham um bom senso e manter a coerência da legalidade. Eu acho que a gente não pode, usando subterfúgio de um discurso ideológico, querer cometer um ato ilegal na universidade. Ou seja, você fazer uma consulta informal da comunidade com 4 ou 5 canchapas, 4 ou 5 projetos diferentes, e aí, querendo ou não, todos nós sabemos que um processo eleitoral ele é desgastante, né? Você vai ter que se expor por 3, 4 meses viajando nos vários campings da Univasf, discutindo um projeto e vir agora com um discurso moral de que o vencedor do discurso informal vai dar a eleição informal, vai indicar uma lista tríplice no MEC. E aí, Carlos, eu pergunto a você e aos demais ouvintes, você acha moral, por exemplo, professor João, professor Manuel, participar de uma eleição como essa, ganhar a consulta na lista tríplice, a eleição informal, e indicar em segundo e terceiro lugar na lista uma esposa minha, um irmão? Nós sabemos, inclusive, que tem pessoas da universidade que já tem parente, particularmente uma esposa que é professora da universidade. Eu acho isso uma imoralidade sem tamanho. Eu acho que o resultado da lista tríplice tem que ser nada mais, nada menos, o resultado dos 3 projetos que foram, na verdade, proporcionalmente discutidos e votados ao longo desse processo de consulta informal. Então, a nossa preocupação é essa, né? A gente sabe que realmente a situação hoje no MEC de instabilidade é muito grande. Agora, a gente sabe que a questão do contingenciamento tem trazido problemas para a universidade, e a universidade, a atual gestão, com medo de, durante a discussão, a gente trazer a discussão da ingerência, né, dos problemas administrativos que estão sendo cometidos agora, está querendo trazer, na verdade, só um viés ideológico, ou seja, esquerda contra a direita. E eu acho que nesse momento a universidade não cabe esse discurso. Eu acho que todos nós defendemos uma universidade pública, gratuita e de qualidade, por caminhos diferentes. E, acima de tudo, eu acho que os movimentos de oposição têm tentado fazer, feito com bastante propriedade, é buscar ajuda nas lideranças regionais. A Universidade Federal do Vale do São Francisco, ela tem uma boniteza fantástica, só que a gente precisa e além dos muros da universidade. A gente precisa articular com diversas lideranças e as pessoas ligadas à gestão da universidade estão querendo, inclusive, estigmatizar a gestão, dizendo que a gente está querendo, na verdade, vender a autonomia universitária. A Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, não é do Carlos Pinto, não é do Manuel, não é de ninguém. é da população, é uma conquista histórica. A gente precisa apelar, sim, às lideranças locais, regionais, para que a gente consiga, inclusive, recursos extra-orçamentários. Porque do jeito que está, a nossa universidade ela não vai conseguir retomar a sua pujança que ela teve aí há 8, 9, 10 anos atrás, cara.
O senhor acha hoje que a Univasf está devendo à população a pujança que já teve?
Eu não tenho dúvida. Hoje, na verdade, eu digo como professor, me envergonho, inclusive, de vários aspectos. Você tem pelo campo Senhor do Bonfim. Tudo que foi feito aqui em Senhor do Bonfim, inclusive, em falsa modéstia, eu digo que foi um dos profissionais que esteve à frente do Reúne, aquele programa de expansão. Tudo que tem Senhor do Bonfim montado, inclusive, na minha gestão, no Reúne, na gestão de professor Velha. 7 anos passados, 2 gestões de Julian Neme, não foi feito uma sala de aula. Nós estamos aqui parecendo um cortiço, cheio de divisórias, né, sem salas de aula para tocar os cursos. Foi prometido laboratório para 2 novos cursos muito bonitos, são cursos de geografia com o Gil, não foi feito nada. E na contramão disso, na contramão inclusive do discurso de sucateamento da universidade, a gente está se discutindo agora nos próximos meses a implantação aqui em Santo Bonfim do novo curso, um curso de geologia. Aí o Carlos Brito poderia perguntar, curso de geologia, um curso que precisa de um orçamento de mais de 30 milhões de reais, num período de crise, que a reitoria disse que ia fechar a universidade em julho. Isso é um contrassenso. O que está acontecendo de fato na universidade? Hoje eu tenho vergonha, porque eu sei que muita gente critica a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Primeiro, são pessoas que não conhecem a universidade. A boniteza é fantástica, tem muita pesquisa, muita extensão, mas por mérito dos professores, que essa gestão, encabeçada por Julian Neme agora, que quer uma continuidade com o Pério, não, na verdade, conseguiu se articular externamente. E hoje a gente está com dificuldade. Que universidade é essa que não tem credibilidade para chegar na bancada de Pernambuco, chegar na bancada da Bahia, procurar um governador do Piauí, da Bahia, chegar no senador e rogar apoio? Porque essas pessoas, nossa liderança, têm todo o interesse de ajudar a instituição. Mas se a instituição, ela representar a população. Então, na verdade, nos últimos 7 anos, nós nos fechamos na nossa arrogância e deixamos de ter esse diálogo com a comunidade, com os comunicólogos, com a imprensa regional, que sempre nos ajudou. Então, eu acho que a universidade perdeu muito o que foi. Eu não tenho dúvida, Carlos, que você, inclusive, acompanhou aquele momento pujante. Gestão Weber sonha de novo, inclusive, a gente vai muito de investimentos, que ajuda a região para valorizar nossos alunos carentes, e a gente vai, inclusive, reconquistar aquele olhar, aquele brilho no olhar do nosso sertanejo que sempre acreditou na nossa universidade.
A oposição já fechou o nome para concorrer?
Sim, na verdade, as oposições, de um modo geral, estão unidas, né? Nós temos vários nomes, eu já vou antecipar de antemão, né? Nós temos nomes fantásticos, como o professor Valossa, já foi candidato, o professor Ferdinando, mas nós temos um grupo, inclusive, encabeçado, que foi definido agora, está caminhando nesse sentido, o professor Jorge, que é um professor do colegiado de engenharia da computação, eu, sem menosprezar qualquer um dos nomes que serão bem-vindos no processo, encabeçará, eu não tenho dúvida, um dos principais grupos de oposição. Que, com fé em Deus, logo daremos vezes na eleição, seremos ratificados no comum e vamos reconquistar a pujança que a universidade sempre tem. Então, o professor Jorge Cavalcante vai ser um dos primeiros nomes, já está sendo aí, Carlos, um foro para você, um dos nomes que vai liderar, inclusive, esse projeto de oposição de resgate daquela universidade bonita e saudável, transparente e pública que nós sempre tivemos e defendemos.